Olá, muito boa tarde. Começaram ontem a ser ouvidos em audição os membros do Governo Regional sobre a proposta de plano e orçamento para 2025, que vai ser apreciado e votado no final deste mês, na cidade da Horta, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. O Executivo dos Açores tenciona apresentar este mês o plano para apoio aos mídias açorianos, que será aplicado em paralelo com o plano de ação para a comunicação social do Governo da República. Segundo o Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, na prática, os órgãos de comunicação social da região poderão concorrer a apoios de ambos os executivos.
O primeiro eixo é o de, é um apoio que será nos mesmos moldes que tem sido que tem vindo a ser atribuído à comunicação social privada, só que majorado, com muito mais meios. Depois vamos ter também um programa de publicidade institucional que irá permitir a todos os órgãos de comunicação social, principalmente às rádios que têm ficado quase sempre fora deste regime de apoio. Também vamos ter um programa de assinaturas de jornais e vamos ter um programa também de formação que irá permitir realizar pelo menos duas ações de formação por ano nos Açores para todos os jornalistas que integram os órgãos de comunicação social privados e públicos também.
Paulo Estevão, Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. O número de pessoas em programas ocupacionais na administração pública dos Açores baixou 66% desde 2019. Entre outros assuntos, Duarte Freitas destacou a evolução, mas reconheceu que ainda há mais trabalho a fazer no combate à precariedade.
Também em relação ao emprego e à precariedade laboral, a administração pública regional tem responsabilidades diretas. É importante sublinhar que temos feito um esforço que ainda não está terminado, mas que tem que ser naturalmente continuado e aprofundado. Em 31 de dezembro de 2019, tínhamos 317 pessoas em prestação de serviços à administração pública regional. Neste momento temos 199 pessoas, portanto menos 118 do que havia a 31 de dezembro de 2019. Em relação aos programas ocupacionais, a 31 de dezembro de 2019 tínhamos 1.063 pessoas e agora temos 358 apenas, menos 705 pessoas. E, portanto, por este esforço, por estes números, se vê aquilo que é a preocupação do Governo Regional, do 14º e também foi do 13º Governo, em melhorar as condições dos trabalhadores e diminuir efetivamente a precariedade laboral também na Administração Pública Regional.
Duarte Freitas falava na Comissão de Política Geral a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para o próximo ano. Ora, o Plano do Governo para 2025 prevê um investimento de quase 5 milhões de euros na Aerogar Civil das Lajes, incluindo a manutenção e apetrechamento daquela infraestrutura. Deste montante, 3 milhões são para as despesas essenciais do aeroporto, nomeadamente os contratos de prestação de serviços de segurança e limpeza. O vice-presidente adiantou que em 2025, em relação à reparação e substituição do revestimento da cobertura, está previsto o valor de 200 mil euros, com o qual se pretende iniciar a segunda fase de requalificação dos espaços exteriores do aeroporto. Artur Lima destacou ainda o projeto de ampliação do aeroporto das Lajes, dotado de uma verba de 450 mil euros e o aumento de investimento para equipamentos de rastreio de segurança aeroportuária.
A promoção de novos fluxos turísticos também tem corrido bem nas nossas expectativas e para a capacidade do aeroporto. Temos uma verba de 200 mil euros que visa aumentar a notoriedade do aeroporto das Lajes e também a participação em eventos internacionais de captação de fluxos turísticos, embora estamos agora a começar a participar nessas feiras, o que antes não se fazia, que eu acho que é muito importante estarmos presentes.
No que se refere aos assuntos europeus e cooperação externa, o governante disse que o plano e orçamento para o próximo ano mantém a estrutura e organização centrado em dois projetos, as relações com o Atlântico e territórios de interesse estratégico para os Açores e a presença dos Açores no espaço europeu.
Nas relações com o Atlântico e territórios de interesse estratégico, teremos um investimento de cerca de 300 mil euros e neste âmbito procuremos desenvolver a nossa relação com os Estados Unidos e com todos os territórios estratégicos para a nossa região autónoma, que, como o caso do Canadá, do Brasil, das Bermudas, enfim, como temos vindo a fazer. A nível da cooperação externa, enaltecemos o papel do Interreg MAC 2021-2027, como sabem, e temos designadamente este ano, agora a começar o projeto Atlante, que foi aprovado no dia 6 de junho de 2024 no Funchal, e que visa a promoção da cooperação entre os espaços europeus da Madeira, Canárias, e não europeus. É um projeto com orçamento para a região de cerca de 538 mil euros, e salienta-se neste âmbito que a região foi incumbida da tarefa de dinamizar um grupo de trabalho centrado na dimensão arquipélágica, ou seja, entre os nossos arquipélagos, que é muito vantajoso para nós, portanto, que visa aprofundar a cooperação entre os 5 arquipélagos.
Artur Lima realçou também a importância do projeto Digital Islands, que tem um orçamento global de 2,28 milhões de euros destinado a aumentar as capacidades das regiões insulares no domínio das práticas e soluções digitais. O Governo inclui no plano e orçamento para 2025 verbas para projetos escolas digitais e para a fixação de docentes nas ilhas mais carenciadas destes profissionais. A Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto referiu que a maior fatia do plano de investimento da sua tutela volta a ser aplicada na ação social com 16 milhões de euros.
Anterior, nós temos feito um aumento já consolidado, que neste momento é um aumento de investimentos na ordem dos 66% de investimentos na área da educação, em que a ação social continua a ser a área com maior peso no âmbito dos investimentos. São cerca de 16 milhões de euros que se repercute também num reforço de investimento junto de cada um dos nossos alunos. Para além disso, na área cultural, continuamos a fazer um reforço ao nível dos apoios dos agentes culturais, inclusivamente de apoios a filarmónicas e dos botes baleeiros. Aliás, no âmbito do próprio REJAC, temos um aumento para 1,5 milhão de apoios a esse investimento, o que não tem precedentes nesta área. E ao nível de desporto, também fazemos um reforço para continuarmos este reforço para darmos provimento àquilo que tem sido também um esforço dos próprios clubes, das próprias associações, e que se tem repercutido num aumento das taxas de participação desportiva e até federada que nós temos registado na região.
Sofia Ribeiro falava na Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Regional na cidade da Horta a propósito do plano e orçamento para 2025, que vai ser discutido e votado ainda este mês. Ora, o Governo vai apoiar a instalação do Observatório Climático do Atlântico, da responsabilidade do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na Ilha Terceira, com um investimento de 233 mil euros. O secretário regional destacou que o plano e orçamento contempla o maior investimento na área da proteção civil.
No domínio do ambiente, a aposta continuará a ser uma das principais apostas na mitigação e adaptação aos efeitos das alterações climáticas globais, e neste caso com destaque para o projeto LiveIP Climase, com um investimento previsto de 2 milhões de euros para implementação do Programa Regional para as Alterações Climáticas, destacando-se também o reforço das verbas para o regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática, que ascende a cerca de 500 mil euros. Destacar também o início do projeto para a capacitação dos serviços operacionais da Secretaria com meios e equipamentos próprios para fazer uma manutenção preventiva e adequada das nossas linhas de água, e ainda também um projeto para a instalação do Observatório Climático do Atlântico na Terceira, em colaboração com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. É o maior investimento de sempre na proteção civil e bombeiros nos Açores, que reflete um aumento de investimento de cerca de 15% em relação ao 2024, e neste âmbito destaca-se a aposta na emergência médica pré-hospitalar, com a verba inscrita de 8 milhões de euros para os transportes de emergência e para o funcionamento das viaturas CIV.
Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Ação Climática, destacou ainda que está prevista uma verba de 892 mil euros em 2025 para modernizar os processos de reciclagem dos centros de processamento de resíduos. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dá prioridade fundamental no plano para o próximo ano à execução de obras apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A proposta de plano para 2025 prevê um investimento de 338,7 milhões de euros para o desenvolvimento turístico, mobilidade e infraestruturas. Em resposta a uma questão do Partido Socialista sobre as obras de recuperação do Porto das Lajes das Flores, que foi afetado pelo furacão Lourenço em 2019, Berta Cabral indicou que a empresa Portos dos Açores já adjudicou a empreitada.
A administração da Portos dos Açores adjudicou hoje o Porto das Lajes das Flores, uma obra obviamente muito aguardada pelos florentinos, mas também por todos os Açores e para nós, como eu tenho dito várias vezes, é a maior obra sempre na região em termos de equipamento portuário e portanto agora é só mesmo desejar que as coisas avancem rapidamente para podermos ter o nosso porto dentro de 5 anos, que é mais ou menos o tempo estimado de construção.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Por seu turno, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego anunciou que o Governo Regional vai avançar em 2025 com uma majoração de 50% nos apoios aos proprietários de contratos de arrendamento para subarrendamento na habitação. Na proposta de plano e orçamento para o próximo ano, haverá também uma majoração de 20% para apoio no pagamento de rendas no mercado livre.
E quando falo de habitação, falo logo aqui em duas normas que introduzimos com proposta no orçamento. A primeira trata-se de uma majoração, ou seja, temos aqui dois componentes, a região arrenda para subarrendar. Vamos majorar em 50%. Na outra vertente do arrendamento, vamos majorar em 20% o incentivo ao arrendamento, ou seja, uma família, naturalmente, percebendo que a inflação das rendas serem mais elevadas dificulta todo o seu orçamento familiar, o que é que nós vamos fazer? Para, de alguma forma, contribuir para o equilíbrio do orçamento e da gestão familiar da família, vamos majorar em 20% para que também esteja assim, digamos, em consonância com o rendimento da própria família. A outra norma que nós vamos introduzir é precisamente o arrendamento com opção de compra. Isso permitirá não só aos jovens, à classe média, aceder a uma habitação por via de arrendamento, mas sem uma afinidade de poder adquirir.
Maria João Carreiro intervinha na Comissão de Política Geral, onde salientou ainda que a proposta de plano e orçamento para o próximo ano totaliza um investimento de 36,2 milhões de euros para a habitação, no que toca às pastas da qualificação profissional e emprego. O Governo Regional irá investir 73,5 milhões de euros. A Secretária Regional da Saúde revelou que as obras do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, afetado pelo incêndio no passado mês de maio, não deverão avançar antes do primeiro semestre do próximo ano. Segundo Mónica Seidi, só nessa altura deverá existir fumo branco em relação às obras no H10, num processo que é complexo, contemplando, por exemplo, 40 projetos de especialidade. Após a Comissão Parlamentar dos Assuntos Sociais, a titular da pasta da Saúde salientou que as propostas de plano e orçamento contemplam 15 milhões de euros para o Hospital de Ponta Delgada, que deve-se, sobretudo, à recuperação de atividade assistencial, mas também abrange a especialização domiciliária e equipamentos. Sobre o orçamento para o setor da saúde, Mónica Cedi salientou que houve um reforço muito significativo, ou seja, mais 50 milhões de euros, e há a possibilidade de haver em 2025 mais 75 milhões. A Secretaria da Saúde indicou ainda que em 2025 se irá avançar com um plano regional para as pessoas sem abrigo.
Temos um reforço muito significativo a nível do orçamento de funcionamento, com mais 50 milhões de euros disponíveis para que se possa combater de outra forma o subfinanciamento crónico que é reconhecido por todos, além de que teremos a possibilidade de, no ano 2025, haver novamente aqui a possibilidade de converter a dívida comercial em dívida financeira com um reforço de pelo menos 75 milhões de euros. Em 2025 será lançado o primeiro plano regional para a pessoa sem abrigo, atendendo a esta problemática crescente, e sendo que temos já em nossa posse um estudo que identificou cerca de 380 pessoas na região nesta situação. É claro que todos nós sabemos que numa fase imediata a nossa preocupação está no conceito de Ponta Delgada pelo número ser ainda maior. Temos estado a trabalhar em articulação com a Câmara de Ponta Delgada e queremos muito ter aqui uma resposta quase imediata para Ponta Delgada e naturalmente em simultâneo perceber também a nível de toda a região o que é que se poderá fazer de diferente para melhorar esta condição.
De acordo com um estudo da norma desenvolvido para o Governo Regional, existem neste momento nos Açores 386 pessoas em situação de sem-abrigo. O controlo de pragas, a aposta na agricultura biológica e o melhoramento genético das explorações são algumas das medidas destacadas pelo Secretário Regional da Agricultura e Alimentação. António Ventura destacou também a maior dotação orçamental de sempre.
São 78 milhões de euros, mais 9,2 milhões de euros que 2020, mais 300 mil euros para o combate das pragas. A estratégia vai, até ao final do ano, será uma estratégia pública, embora vários componentes da estratégia já estão em atuação. A sensibilização nos meios de comunicação social, RDP e RTP, nas redes sociais e a disponibilização, como nunca, de rodenticida em todas as ilhas. Agroalimento, clima e agricultura biológica com a dotação de 11 milhões de euros. A 7.2.07 do GeoBio Ocidental, uma ação que se dedica muito especificamente àquilo que é a agricultura biológica no Grupo Ocidental. E a GeoBio Graciosa tem uma componente de tornar, de facto, toda a agricultura na Ilha Graciosa de modo de produção biológica.
António Ventura, Secretário Regional de Agricultura e Alimentação. No que toca ao setor do mar e pescas, Mário Rui Pinho apresentou também em sede de Comissão Parlamentar as prioridades da sua tutela para o plano e orçamento do próximo ano, lembrando que o mar representa uma verdadeira economia de futuro. A totalidade do investimento da Secretaria Regional do Mar e das Pescas ascende a 45 milhões de euros, dos quais 28 milhões correspondem ao desenvolvimento do cluster do Mar dos Açores. O apoio à Escola do Mar dos Açores continua a ser uma aposta do Governo Regional. No âmbito da gestão e requalificação costeira, o governante salientou que se mantém preocupações com a gestão das zonas balneares que estão sob a responsabilidade do Governo Regional, nomeadamente a zona balnear da Praia do Porto Pim, a zona balnear da Ferraria, a zona balnear da Maia e a zona balnear de São Lourenço.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Agência Espacial Portuguesa dispõe a partir de hoje de uma nova sede na Ilha de Santa Maria, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros e que será inaugurada pelo Presidente da República. A nova sede do Portugal Space é um investimento suportado pelo Governo Regional, um dos membros fundadores da agência criada em 2019 e que permitiu recuperar a chamada Casa do Diretor do Aeroporto, um imóvel localizado numa zona classificada de Vila do Porto. A inauguração está agendada para esta tarde e contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e também com a Secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva. A Portugal Space tem destacado o potencial geográfico dos Açores para o desenvolvimento de um ecossistema espacial que inclui o futuro Porto Espacial da Ilha de Santa Maria, um projeto que tem conhecido vários atrasos, mas que está entre os potenciais locais de aterragem do Space Rider. Este veículo orbital reutilizável num tripulado da Agência Espacial Europeia tem o seu primeiro lançamento previsto para 2027, com a Ilha Açoriana a ser uma forte candidata para receber a aterragem do voo inaugural.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Custos da não qualidade em saúde, sustentabilidade, integração dos cuidados e liderança e comunicação são os temas centrais da 2ª Conferência da Qualidade e Segurança da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, que tem lugar sexta-feira em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O evento, que decorre amanhã em Ponta Delgada, tem como objetivo discutir e partilhar as melhores práticas, inovações e desafios na área da saúde. Em entrevista à Atlântida, Tércio Maio, enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, destaca a importância do investimento feito na qualidade em saúde.
Um dos temas que vamos abordar tem que ver com os custos da não qualidade em saúde, porque, por um lado, temos o investimento que às vezes é necessário ser feito para aumentarmos os níveis da qualidade e da segurança em saúde. Por outro lado, também temos os custos que estão associados quando não há qualidade e segurança nos cuidados de saúde. E então nós vamos falar sobre essa temática e perceber que investir na qualidade, isto vai ter um impacto positivo, não só a nível financeiro, mas também na própria saúde dos utentes, na satisfação dos utentes e também na própria motivação dos profissionais. que quando trabalham em serviços com maior qualidade e maior segurança, também tendencialmente sentir-se-ão com mais motivação e satisfação e dedicação no seu trabalho.
Questionado sobre a evolução da própria qualidade e segurança da Usismo, Tércio Maio faz um balanço positivo.
Eu encaro isso como algo positivo, porque falar em qualidade e segurança é falar na perspectiva da melhoria contínua da qualidade. Claro que nós, como instituição e como profissionais de saúde, não temos à nossa disposição recursos ilimitados. O que nós tentamos fazer é, com os recursos que temos à nossa disposição, otimizá-los, rentabilizá-los, numa lógica de nós pensarmos constantemente como é que os nossos serviços estão organizados, na lógica de percebermos se a forma como estamos a trabalhar é uma forma eficiente, se estamos a conseguir uniformizar as nossas práticas entre os profissionais de saúde, e o balanço aqui é positivo.
A iniciativa vai contar com conferências, mesas redondas e um painel de discussão com diversos convidados, entre eles Cláudio Correia, do Departamento da Qualidade em Saúde da Direção-Geral da Saúde, Luísa Alves e Catarina Carvalho, da Direção Regional, membros das equipas dos cuidados paliativos, de reabilitação respiratória e dos cuidados continuados integrados da Usismo. Terá ainda uma sessão de networking para promover a integração e a cooperação entre os participantes. Em termos de processos de certificação de qualidade, acompanhados pela DGS, o responsável sublinha que atualmente dos 6 centros de saúde da Usismo, um está certificado e outro está em vias de o ser. Em breve, há outros que se vão candidatar a esta certificação. A segunda conferência da qualidade e segurança da Usismo destina-se a todos os profissionais de saúde de todas as instituições público-privadas, dos Açores e não só, bem como ao público em geral interessado na matéria. Vai ter lugar amanhã no Hotel Marina Atlântico, a partir das 9:30 da manhã.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.